11:08.
Reportagem especial.
A partir de agora, você vai acompanhar uma reportagem especial do jornalista Isaac Ribeiro, que fala sobre como funciona a agroecologia aqui no Espírito Santo e como esta atividade está mudando a vida de toda uma comunidade no norte do estado.
O ano era 2018, quando um grupo de 12 famílias, formado por cerca de 50 pessoas, criou a Associação Camponesa da Agricultura Familiar do Córrego Jacutinga, a ACJ, localizada no distrito de Farias, em Linhares, no norte do Espírito Santo.
Jacutinga, por ser o nome aqui do nosso córrego, e também por ser o nome de uma ave que é nativa daqui, que é uma dispersora de sementes muito importante.
A explicação é do Betinho Soprani, o presidente da ACJ. Nas terras do Córrego Jacutinga são plantados café, hortaliças, cacau, pimenta do reino, aipim, mamão e jaca. A associação alcança cerca de 30 mil pessoas. O número envolve os produtores, a rede escolar que consome os alimentos que eles cultivam e os moradores que compram as frutas, verduras e legumes nas feiras itinerantes.
É, a gente fala assim, a nossa associação é pequena, a bandeira dela é que é grande. Por quê? Porque é uma associação que ela tem referência na agroecologia.
A agroecologia e a agricultura orgânica têm objetivos e características diferentes. A agroecologia relaciona conceitos ecológicos e sustentáveis que valorizam a cultura alimentar local. Destacam-se o respeito à vocação agrícola regional, o uso de sementes tradicionais e a valorização do conhecimento dos trabalhadores rurais. Já a agricultura orgânica trata da sustentabilidade ecológica e gera produtos saudáveis, sem agrotóxicos ou insumos químicos. É o que explica Larissa Castro Loyola, estudante de mestrado em Geografia na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES.
O orgânico, ele é simplesmente produzir sem o uso de insumos químicos, né? sem uso de venenos e agrotóxicos. E a agroecologia também tem esse olhar, mas acho que ela vai alguns passos além de tentar entender como que são as relações sociais, como que são as relações econômicas, a história do território, né, da comunidade, para entender e produzir a partir disso, né? Então, esse cunho social, ele é muito importante na agroecologia também.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, 400 produtores rurais do Espírito Santo possuem a certificação orgânica. Em torno de 1.300 não usam produtos químicos e outros 300 estão em fase de transição, saindo do cultivo tradicional e adotando as práticas de agroecologia. Juntos, colhem cerca de 12.800 toneladas por mês. Já a agroecologia ocupa 9.500 hectares do território capixaba e está presente em pelo menos 40 municípios. Betinho diz que, embora a agroecologia seja uma prática mais consciente, ainda há resistência porque os agricultores, em geral, não estão acostumados a trabalhar sem uso de veneno.
É possível produzir sem veneno, mesmo que você não produza naquela quantidade que se produz no convencional, mas produza com mais qualidade de vida e com mais longevidade da própria terra, da própria produção, né?
Além dos cuidados com a terra, é preciso prestar atenção nos alimentos consumidos. É o que alerta Glenda Blasser, nutricionista e doutora em saúde coletiva da UFES.
Nós já sabemos que os agrotóxicos têm sido associados a um aumento de vários tipos de câncer, especialmente cânceres como linfoma não Hodgkin, que é a leucemia, câncer de mama. A gente sabe também que os distúrbios hormonais são muito frequentes, porque estes agrotóxicos eles podem agir como o que a gente chama de desreguladores endócrinos. Então, eles afetam diretamente as nossas glândulas, onde a gente acaba tendo prejuízos aí significativos. A gente tem visto na área da reprodução humana, do desenvolvimento fetal, inclusive. A gente pode ter alterações neurológicas e psiquiátricas, por exemplo, o mal de Parkinson tem sido associado à exposição a agrotóxicos, Alzheimer, depressão.
Por tudo isso, é importante prestar atenção na origem dos alimentos, pesquisar sobre o processo de produção e higienizar os itens antes do preparo. Ana Cristina Soprani é uma associada da comunidade Jacutinga e também é feirante.
A agroecologia é a forma que gera o menor impacto possível na terra. É a gente conseguir trabalhar de uma forma mais harmônica com a natureza, né?
Os resultados dessa boa relação são a banana da terra, o pepino, a couve, a cebolinha verde e o aipim. Todos esses itens vão parar na merenda escolar distribuída na Rede Municipal de Ensino em Linhares, via Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Para fornecer o aipim, as famílias da ACJ montaram uma agroindústria.
nós já produzimos 6 toneladas de produtos esse ano. E ela começou a funcionar em março desse ano, né?
A gente trabalha com o aipim minimamente processado.
Essa é a Cíntia Boldrini. Ela faz parte da associação.
Minimamente processada é o que o nome significa mesmo. É o mínimo manuseado. Então, ele é lavado, cortado, né? Ele lava, descasca, pica, pesa e congela. Ele não passa por nenhum tipo de processo.
Na agroindústria, o trabalho é liderado por mulheres e envolve 7 famílias. Anualmente, são entregues 12 toneladas de aipim nas escolas de ensino infantil. No ano passado, os associados participaram pela primeira vez do edital de projetos sociais do Sicoob Espírito Santo e foram contemplados. A Cintia explica.
Nós tínhamos um espaço cedido por uma associada, mas a gente não tinha orçamento para mexer no espaço, porque a associação é uma entidade sem fins lucrativos. Então, o edital do Sicoob proporcionou essa chance, né? Nós colocamos um valor que era para equipamentos, que era fundamental para a produção, uma produção bem feita dentro do que a legislação pedia. Aí nós fomos contemplados, adaptamos o espaço com o dinheiro do nosso bolso e equipamos com o edital do Sicoob.
Além de produtora, a Cíntia também é responsável pelo setor administrativo da associação. Ela detalha o que foi comprado com os recursos do edital.
Nós compramos balanças, compramos cubas, facas, luvas de aço, freezer, armários, seladora. Conversando com a Dayana lá do Sicoob, eles são ótimos de trabalhar com eles, assim. Eles são bem acessível o contato com eles. Então, nós colocamos no orçamento um valor, mas sobrou um valor. Conversei com a Dayana, aí ela permitiu que a gente comprasse mais coisas além do que já tinha no orçamento. Então, nós compramos embalagens, luvas descartáveis, toucas.
São recursos que transformam a realidade de muita gente. Neste ano, o Sicoob Espírito Santo anunciou investimento total superior a R$4.400.000. A iniciativa vai beneficiar 117.930 pessoas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Só no Espírito Santo foram 174 projetos de 168 instituições e 103.208 pessoas alcançadas. Sandra Martins, supervisora de responsabilidade social do Sicoob Espírito Santo, destaca que o edital só vale para instituições sem fins lucrativos que visam o bem coletivo.
São instituições do terceiro setor que nos interessa. E aí as linhas de atuação são diversas: educação, cultura, esporte, empreendedorismo, geração de renda.
Cada instituição pode aportar até 2 projetos que somem juntos, no máximo, R$50.000 por edital.
Quando eu falo de leis de incentivo fiscal, as instituições que trabalham, elas abatem imposto de renda. Uhum. Não é o nosso caso. Esse dinheiro é retirado do fluxo de caixa do Sicoob para aportar diretamente na comunidade.
E a comunidade do Jacutinga também foi beneficiada no edital deste ano do Sicoob Espírito Santo. A Cíntia disse que no primeiro, o dinheiro foi usado para a construção e adaptação da agroindústria. Já no segundo, o recurso será aplicado em melhorias do espaço, especialmente na área externa do imóvel.
A estrutura física interna, que é a área da produção, está toda dentro da legislação. Então, uhum. Esse segundo edital, nós colocamos para melhoria da estrutura da agroindústria, que é a parte de piso, melhorar o piso, uma tinta lavável, porque a gente precisa estar lavando as paredes, conforto para os funcionários, porque é um espaço quente, então a gente precisa colocar um ventilador de teto. A área externa, como eu falei, precisa de cobertura para as pessoas que trabalham lá de fora. A gente precisa de uma estrutura para colocar as caixas em cima, porque as caixas ficam na altura do chão, piso, né? Uhum. E acaba assim, quem trabalha naquela área ali, na parte da tarde, a coluna já não está aguentando mais. Fazer também uma área para refeição, colocar armário nos vestiários.
Com os benefícios acessados pelo edital, a gente tem condição de fazer o recurso girar aqui na própria comunidade, principalmente das mulheres, porque geralmente as mulheres ou elas fazem um trabalho não remunerado, ou além de fazer um trabalho não remunerado da própria propriedade, elas têm que sair para fazer trabalho fora, como faxina, esse tipo de coisa. Aqui, embora boa parte delas ainda façam isso, mas a agroindústria já indica essa direção, de que elas podem ter um recurso próprio a partir do beneficiamento de produtos da própria propriedade, né? Aumentando o empoderamento, aumentando melhores condições de vida dessas mulheres, né?
A Ana Cristina explica por que ter acesso ao edital é tão importante.
Muitas coisas que a gente conseguiu através do edital, né, para conseguir, inclusive, fazer com que o lucro da agroindústria possa ser um pouco maior para os associados, né? senão a gente teria que retirar, né, todos os custos, né, arcar com todos os custos.
Se não fosse edital, então ia ser mais difícil, Cíntia?
Nossa, para esse ano a gente não ia conseguir, não. Porque a pessoa fala assim, ah, mas vocês já estão vendendo? Sim, nós já estamos vendendo, já estamos entregando o produto. Só que quem monta um negócio sabe que o lucro só vem a partir dos 6 meses, 8 meses. Tudo que vem nesse período é investimento para o próprio negócio, para a própria agroindústria. Então, sem esse valor que vai entrar agora do segundo edital, a gente só ia conseguir adaptar isso aí o ano que vem. Porque seria quando a gente quitasse o que a gente está devendo, né? E começasse a ter retorno das vendas.
A Sandra, do Sicoob Espírito Santo, disse que a 7ª edição do edital está garantida. Para participar, precisa ter uma conta aberta no Sicoob até dia 31 de dezembro desse ano. As inscrições devem ser abertas a partir de março do ano que vem.
Porque a gente acredita que nós temos no DNA do Sicoob o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade.
Uma boa notícia para quem tem uma causa de impacto social, é o que a Cíntia destaca.
O edital é muito importante. É, assim como nós, a gente era uma associação já há um tempo, né? Mas tem aquelas que estão iniciando, que tem uma proposta, tem uma ideia, mas não tem orçamento para trabalhar. E quando pega esse edital do Sicoob, isso proporciona, lhe dá oportunidade, e outra coisa, dá fôlego para o grupo que estiver trabalhando, né? Uma associação, uma entidade, uma cooperativa, dá fôlego, porque ele sabe que aquilo ali vai alavancar a ideia. Então, a gente fica mais entusiasmado, a gente fica mais inspirado a trabalhar. E como é um valor, é um fundo não retornável, a gente também ganha um tempo ali para respirar, né? Você não trabalha só pensando, nossa, eu tenho que devolver esse valor tal dia, tem que tal parcela vai cair tal dia. A gente consegue trabalhar com a cabeça mais tranquila.
A natureza cooperativista ensina que um povo acostumado a cuidar bem das sementes floresce.
A gente conseguindo obter o maior lucro na produção, a gente consegue investir na qualidade de vida no campo, né? Investir em melhorias, investir na própria produção agrícola, né? Para que a gente possa ter uma maior produtividade.
E com isso melhorar a vida no campo também, né?
Com certeza. Melhora significativamente a qualidade de vida no campo, né?
Com edição de Fernanda Queiroz, produção de Leandro Rodrigues, reportagem Isaac Ribeiro.
Excelente exemplo, né, gente? 11 horas e 21 minutos, um pequeno intervalo e eu volto já.